No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as minhas...
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Março é o mês internacional da mulher. As mulheres estão cada vez mais conquistando o mercado de trabalho. Um exemplo desta conquista é o empreendedorismo feminino, que cresceu 34% em 14 anos. No programa de hoje, vamos falar de mulheres empreendedoras, com duas convidadas. A primeira é a Cristiane Xavier de Brito, autora do livro Mulher Alfa, que traz histórias de mulheres que conseguiram cargos de liderança e será lançado no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Cristiane, boa tarde. Seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, João. É um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes.
Como surgiu a ideia desse livro?
Bom, eu trabalho há mais de 30 anos, nas últimas duas décadas, principalmente em grandes corporações. E eu, nos últimos anos, eu me vi com cada vez menos mulheres nas salas de reuniões. E aí isso me causou uma inquietação, né? E eu acabei buscando os porquês, né? dessa falta de mulheres. E aí eu criei uma rede de mulheres na empresa que eu trabalho, fui entendendo um pouco melhor, e aí surgiu realmente a ideia de fazer um livro para poder estudar ainda mais e buscar com outras mulheres a experiência, porque elas assumiram posições de liderança assim como eu.
E quais são as razões que você vê menos mulheres na sala de reuniões?
São várias as razões, né? São várias as razões. Depois a que eu vejo mais forte, que pode resumir, é a mulher não se enxergar em posições de liderança e o homem também não enxergar as mulheres, não todos os homens, né, mas a sua maioria, não enxergar as mulheres assumindo posições de liderança. Então existe aí essa cegueira dos dois lados, o que faz com que cada vez mais as mulheres elas não se enxerguem nessas posições de alta liderança.
Onde existe mais preconceito? Na sociedade ou nas organizações?
As organizações são um reflexo da sociedade, né? Então, eu diria que são as duas, dos dois lados. Agora, organizações que têm e querem, almejam posições de liderança, elas estão também como uma ponta de lança. Elas estão aí quebrando alguns paradigmas e estão querendo realmente discutir esse tema. E por isso eu estou muito apoiada na empresa que eu trabalho e também nessas mulheres que eu apresento no livro, também nas suas empresas.
Eu te perguntei isso porque na sociedade, você em certos setores, você encontra coletivos femininos, né? Uhum. Nas organizações, a coisa é mais engessada, né?
Eu acho que é um reflexo, viu, Joel? Eu acho assim, tanto a sociedade tem as suas manifestações, como dependendo da organização, ela também tem. Porque hoje em dia, o mundo pede inovação. E a inovação só vem se você tem diversidade de pensamentos, de experiências. E para você ter isso, a mulher tem que participar, né, desse debate, dessa criação.
É fundamental que ela participe.
É fundamental. Tem mais mulheres no mundo do que homens. Então, assim, as mulheres são consumidoras, são decisoras em momentos de compras. Então, se a organização não enxergar essa população, está perdendo o mercado, no fim.
É verdade. A nossa outra convidada é a Valentina Colley, de Medellín, é fundadora do projeto Cubo Social, que trabalha na cocriação de modelos de gestão simples e sustentáveis para organizações de interesse social latino-americanas. Seja bem-vinda, Valentina, ao Observatório.
Obrigada, Joel. Todo um prazer.
Quanto tempo você está no país?
Eu moro aqui no Brasil 4 anos. Na verdade, vim para fazer um mestrado em empreendedorismo social, aliás. E fiquei trabalhando em uma organização muito grande, que foi muito importante para a minha vida, que foi Gerando Falcões. Fiquei 4 anos com ela.
Como foi essa experiência?
Bom, quando eu tomei essa decisão de vir para o Brasil para estudar, foi uma necessidade pessoal, mais que profissional, de virar a chave, ter essa virada na minha vida. Queria conhecer mais sobre o empreendedorismo social, a psicologia social, e o Brasil foi um nicho acadêmico, assim. Universidades como a USP, por exemplo, te permitem fazer esse tipo de intercâmbios. E aí eu fiz um mestrado e paralelamente conheci o Gerando Falcões, onde trabalhei como diretora de operações por quase 3 anos.
Interessante. Você falou da Universidade de São Paulo, lá tem incubadoras em várias áreas,
tem,
né?
diversas.
Essa experiência não se estende para universidades públicas latino-americanas?
Existe sim, só que nosso sistema educacional, educativo na Colômbia é um pouquinho diferente do seu, de vocês. Na verdade, na Colômbia, se importasse uma universidade particular, uma universidade pública, nível de pós-graduação você tem que pagar. Então, tem pessoas como eu, pessoalmente, que não conseguia na época pagar um mestrado. E o Brasil abriu as portas para mim nesse sentido. Deu uma bolsa de estudos para eu vir estudar e, além disso, também entrar no doutorado depois, 2 anos depois. Mas em questão de inovação social e nichos e centro de estudo, existem sim.
Muito bem. Participe e mande perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. No seu livro, Cristiana, você colheu 10 depoimentos de mulheres. O depoimento que mais te tocou? Você falou, olha, isso aqui vai ser o grande chance do livro.
Olha, é difícil. Essa pergunta não tem resposta. Tem uma resposta que...
Você é carioca?
Minha família toda do Rio.
Tô percebendo o sotaque.
Não, mas eu sou totalmente criada, sou paulistana, nascida em Santos.
Mas guardou um pouquinho do sotaque.
Guardei a família toda lá, vou lançar o livro no Rio também. Mas voltando a essa pergunta, as 10 mulheres, assim, cada entrevista foi um impacto diferente na minha vida. Eu nunca imaginei que fazer esse livro fosse me trazer tanta emoção e tanto assim, aprendizado, né? São mulheres, são 10 mulheres, onde a gente tem 2 executivas de grandes organizações, 2 empreendedoras sociais, 2 mulheres que lideram no poder público, tem 2 empresárias e tem 2 profissionais autônomas. E você vê similaridades, né, do ponto de vista de liderança que elas têm, como a coragem, né, a autenticidade, né, o olhar humano, e também tem características diferentes dependendo da sua atuação. Então, assim, foi um aprendizado tão grande, Joel, que para mim é muito difícil dizer um só nome. E eu acho que elas representam a nossa sociedade brasileira e que tem muitas outras mulheres.
Esse mês internacional da mulher, no dia 8, é o Dia Internacional da Mulher, segundo a ONU. Que dica você daria para as mulheres para vencer no ambiente corporativo?
Então, assim, o coragem, né? Primeiro, eu acho que tem uma questão do autoconhecimento. Você precisa saber se você quer, o que você quer da sua vida, né? E as escolhas não têm certo nem errado. Você precisa saber o que você quer. E se você tem o desejo realmente, de fato, de trabalhar, né, numa empresa, num ambiente corporativo, você sabe que tem momentos fáceis, bacanas, e outros que vão ser difíceis. Difíceis, né? Eu tenho um filho de 15 anos, muitas vezes eu não estou tão próxima ao meu filho como eu gostaria, mas eu tenho conquistas que com certeza o meu filho vê e enxerga,
compensam, né?
Que compensam. Então, assim, a minha dica é, primeiro, entenda de fato o que você quer e depois tenha coragem de ir atrás do que você quer, porque as mulheres podem.
Valentina, pela fala dela, é importante que a mulher tenha um projeto de vida.
Com certeza, eu escutando falar a Cris, me identifico muito, né, nessa fala, nessa narrativa, porque é questão de coragem, sim. Por exemplo, o ano passado, eu estava muito bem aqui no Brasil, estava trabalhando em uma organização que me enche de orgulho até hoje, mas eu precisei passar por essa fase de autoconhecimento e falar o que, que eu quero para a minha vida. É, muitas vezes você consegue todos os sonhos que você planeja, né? Fazer mestrado, doutorado, entrar em uma organização legal, de renome, mas ainda é legal você se reinventar, você sempre está buscando mudança.
Nessa trajetória, você sofreu preconceito?
Acho que sim, principalmente porque aí, inclusive, acho até pertinente falar um pouco da nosso contexto colombiano. Quem acompanha sabe que nós tivemos uma guerra civil por quase 52 anos com a guerrilha das FARC, que foi um capítulo que a gente, para mim, foi uma conquista e a gente conseguiu encerrar no novembro de 2016, já quase um ano desde que a gente...
Mas deixou traumas na sociedade.
Muitos, Joel. Eu acho que o que você falou, tanto na identidade do colombiano no exterior, o que é, como ele é percebido, como ele é reconhecido, muitas vezes é associado com referenciais muito negativos, né, que eu acho que não precisamos nem mencionar. Mas, justamente, iniciativas como o Cubo Social, que é a fundação que eu lidero hoje, ela busca essa mudança nas narrativas, entender que a Colômbia hoje ela é uma sede de inovação social. A gente tem cidades como Medellín, por exemplo, hoje, que elas conseguiram aprender muito dessa história de dor, dessa história de sangue, dessa história de tanta violência, né, nas urbes, e agora criar programas políticos, iniciativas organizacionais e sociais que são muito bem reconhecidas, são exemplos para o mundo, né?
Muito bem. Nós vamos então para a nossa entrevista para ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem "Se nada for feito, igualdade de gênero no setor dos negócios poderá levar 220 anos. Lê da letra, de Nova York, traz as informações.
A capital do Chile, Santiago, abrigou o 4º Fórum de Negócios para a Igualdade de Gênero, com a participação de 500 especialistas e líderes de empresas. A iniciativa do governo chileno e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, foi uma parceria com a ONU Mulheres e a Organização Internacional do Trabalho, OIT. Durante os dias 27 e 28 de fevereiro, foi discutido como as empresas podem agir para ampliar a igualdade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. A presidente do Chile, Michelle Bachelet, também participou do evento. O PNUD lembra que essa igualdade poderá gerar um adicional de 28 trilhões de dólares para a economia global até 2025. Em Santiago, a fundadora do grupo Senner, Sueli Kaiser, deu exemplos de políticas de igualdade de gênero que podem ser implementadas na cultura de uma empresa.
Nós temos uma das coisas assim, que é muito apreciado na empresa, é a sala de amamentação. Nós aumentamos o período de gestação para 150 dias, isso fez assim, também um grande diferencial. Para os homens também, aumentamos o período de licença paternidade. Temos uma sala de estudos para que elas possam, durante o período de aulas, estudarem no período, tem computador, tem tudo lá para elas, refeitório. Essa cultura dentro da empresa faz, assim, realmente um grande diferencial.
O PNUD lembra que garantir a igualdade de gênero no ambiente de trabalho é um direito das mulheres. Além disso, empresas com essas políticas são mais inovadoras. As mulheres ganham, em média, 23% a menos do que o salário dos homens. No ritmo atual, serão necessários mais 220 anos para acabar com essas desigualdades e conquistar uma participação igual de gênero nas empresas. Da ONU News, em Nova York, lê da letra.
Muito bem, Valentina. A pergunta é, como mudar essa realidade? Políticas públicas, porque é uma mudança cultural importante que deve ocorrer nas sociedades, porque ela está falando do mundo, né?
Joel, é um trabalho estrutural, viu? Eu sinto que a gente só vai conseguir fazer uma transformação social, especificamente na Colômbia, quando a gente entender que somos pontes, que a gente tem que pensar o empreendedorismo social como uma ponte, um encontro do Estado, das empresas e do cidadão. Quando a gente consegue juntar esses três agentes de mudança, a gente vê realidades mudando mesmo. Não existe uma política pública que ela tenha como tal um resultado, um impacto real, se ela não escuta o cidadão ou o poder privado também, que é a empresa. E a mesma questão, meu foco principal de trabalho são as ONGs, terceiro setor. E o terceiro setor, às vezes, ele fica bastante isolado dessas demandas que a sociedade, nessa mudança dessa fase de conflito armado que a gente passou, e ela fica em um papel mais de assistencialista, mas de receber todas essas pessoas que estão saindo das filas das FARC e atender. Mas eu acho que é importante começar a inserir essas pessoas do terceiro setor, líderes sociais, para eles participarem na criação das políticas públicas, de programas de responsabilidade social corporativa também. Então, sendo muito, muito resumindo e dando uma resposta mais concreta na tua pergunta, eu sinto que a parceria intersetorial é a chave do assunto.
É fundamental a criação de agentes sociais, né? Sobretudo na Colômbia, como você está citando, porque sair de uma cultura assistencialista e passar para de direitos, né? O acesso da população de baixa renda é um direito, né? As políticas públicas, aos equipamentos do Estado, e a cultura existencialista não permite isso, né?
Exatamente.
É o mesmo do mesmo já há muito tempo, né?
E se eu puder complementar, eu acho também, com a minha experiência com esse livro, é que se cada um de nós fizer ou ajudar pelo menos mais uma pessoa, né, nesse sentido, a gente consegue transformar a sociedade também, não esperar, né? Quando eu me vi privilegiada por estar numa posição, numa empresa bacana, líder de mercado, eu falei, por que que eu não posso ajudar outras mulheres, né, com a minha experiência? E foi aí que começou, e eu já tenho vários exemplos de mulheres que foram, né, que acabaram assumindo outras posições. E também mostrar, né, que essa complementariedade entre o homem e a mulher, e os homens têm um papel fundamental nessa transformação.
Vamos continuar com essa conversa, que é muito importante, mas agora eu vou conversar com o ouvinte para dizer que nós estamos na FM, no Rádio FM, com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP todas as quartas-feiras às 17 horas, em São Paulo 93,7, em Ribeirão Preto 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br/rádio. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Ao som de Juanes, La Tierra, estamos iniciando mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor sobre mulheres empreendedoras, com a Cristiana Xavier de Brito e Valentina Colley de Medellín. do Cubo Social. Mais um pouco.
Já está fora desse mundo. Aí, já está fora desse mundo.
Agora vamos com Maria Fernanda, direto da redação do Observatório Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, convidadas e ouvintes. Greve, juízes no Brasil ganham mais que na Europa e nos Estados Unidos. Logo após a ministra e presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, ter marcado para 22 de março o julgamento que pode extinguir o auxílio-moradia dos juízes federais brasileiros, um grupo com cerca de 100 magistrados iniciou um movimento para convencer colegas a iniciar uma greve. Os magistrados acham que a iniciativa é seletiva, já que ela não pôs em pauta uma outra ação que também questiona o benefício dos juízes estaduais. A ministra tomou a decisão depois do auxílio-moradia pago a juízes gerar polêmica nas redes sociais. Os últimos números mostram que o déficit habitacional no Brasil está em 6 milhões de moradias. Quase 85% das famílias que sofrem com esse déficit ganham até 3 salários mínimos. Segundo a legislação, os salários dos juízes não podem ultrapassar a dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje são de R$ 33.763, mas 3 em cada 4 juízes brasileiros ganham acima do teto. Para ajudar o teto, os tribunais pagam aos magistrados recursos a títulos variados de indenizações, vantagens e gratificações. Um levantamento do jornal Estado de São Paulo mostra que um desembargador em Minas Gerais ganha em média líquido R$ 56.000 por mês, em São Paulo R$ 52.000 e no Rio de Janeiro R$ 38.000 por mês. 71% dos magistrados do país ganham acima do teto, como o caso de uma juíza que chegou a ter rendimento mensal de R$ 235.000 em novembro do ano passado. O Tribunal de Justiça de Rondônia registrou o maior rendimento médio do país. A média de remuneração dos magistrados do Estado ficou em R$ 68.800. No próximo dia 15 de março, está marcado uma paralisação dos magistrados contra a retirada do auxílio moradia para a categoria. E para ler essa matéria completa e ficar por dentro das últimas novidades do terceiro setor e do mundo, faça com pessoas de 173 países. Acesse o nosso portal, observatório3setor.org.br. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Amo a terra em que nasci. Muito bem. Ô, Cristiana, parece um fake news, mas é verdade. Os juízes vão paralisar. Fazer uma paralisação no próximo dia 15. Não é um absurdo?
É, enfim, né? Eu acho que o país está enfrentando aí vários desafios, né? A gente é muito resiliente. Eu gostaria de usar a palavra que eu usei antes, coragem, né? A gente tem que ter coragem para seguir em frente e fazer com que a nossa economia, a nossa sociedade se desenvolva. Eu estou aqui fazendo o meu pedaço, que é lançando esse livro sobre liderança feminina e trazer aí mais a opinião das mulheres para esse desenvolvimento do Brasil.
Nós estamos num processo de desmoralização generalizada das instituições. Esse é o grande perigo da nossa democracia.
Eu acho assim, eu sempre acho que toda mudança e todo período de crise tem uma oportunidade, né? Eu acho que às vezes você olha, estamos num processo, estamos indo para trás, quem sabe daqui a 20 anos a gente vai olhar e falar, não era necessário colocar tudo isso que a gente está vivendo para fora para a gente construir novamente. Eu acho que isso, eu acho tudo, toda a crise que o país está passando nos últimos anos está trazendo à tona muitas questões que no passado a gente não tinha, né?
Então, temos que resolver, né?
Temos que resolver, vão ser todas resolvidas? Não, né? A gente sabe disso, mas eu acho que depende também aí da população, de nós como cidadãos, colocar a nossa opinião e aí eu sinto de fato que aqui, né, conversando com a Valentina, eu acho que as mulheres têm um papel fundamental, falando no mês das mulheres, né, que a mulher ela tem um papel fundamental para trazer essa visão um pouco mais olímpica da sociedade.
Muito bem. Valentina, não sei se você tem essa informação, mas eu preciso perguntar para você.
Claro.
Os juízes colombianos têm essa mordomia que os juízes brasileiros têm?
Assim, eu analiso, acho que como a Cris falou, quando você analisa desde uma perspectiva mais holística, mais completa, você entende que é um problema latino-americano e histórico também. A gente, desde a mesma colonização, a gente já traz no nosso sangue, na nossa história, essas histórias de corrupção, violência, e não posso falar que os juízes na Colômbia são diferentes dos juízes brasileiros. é uma questão histórica que acompanha todos os nossos povos latino-americanos. Inclusive, complementando um pouquinho a fala da Cris, eu sinto que sim, existe uma fragilidade do tecido social. A gente está passando por uma época bem interessante, mas são justamente essas épocas de crise que permitem movimentos de novas modalidades de trabalho, como o empreendedorismo social, surgirem. O cidadão normal, ele se empoderar e ver que existe um paradoxo nessa pobreza que nós temos nas nossas sociedades e a globalização. Então, também é um momento da gente se rever e se analisar e entender que a gente também tem um papel importante
nessas mudanças. Antes de eu chamar a primeira pergunta, eu gostaria de saber de você como tem sido a reconstrução dos direitos humanos na Colômbia.
É um programa extremamente complexo, Joel. A gente está desde políticas governamentais até o mesmo apoio da empresa e como cada um se posiciona nesse processo. O governo como tal, ele, depois do acordo de paz, inclusive era parte do acordo, ele criou várias agências de restituição do território. Inclusive falamos antes de começar o programa com a Cris sobre como os camponeses na época da maior crise com a guerrilha, eles tiveram que ser deslocados forçosamente das suas áreas, de seus territórios, fazendas, etc. E hoje o governo está fazendo umas iniciativas muito legais, muito completas para eles serem de novo donos e ressignificar esse território. Então, tem diversas organizações também sociais que estão absorvendo todas essas pessoas. São quase 18 mil pessoas que saíram das filas das Farc, 40% jovens. Então, aí o terceiro setor cumpre um papel fantástico, né? Porque é justamente as organizações do terceiro setor que estão absorvendo esses jovens, qualificando eles e liderando todo um processo de reinserção na sociedade.
O processo de reorganização da sociedade colombiana é a médio e a longo prazo, né?
Com certeza,
Muito bem. Vamos começar com a participação dos ouvintes? Primeira pergunta.
Meu nome é Isabela e eu queria saber como é a aceitação das pessoas ao verem uma mulher num cargo de liderança.
Muito bem, tá aí. Uma pesquisadora que construiu o seu livro com 10 depoimentos. Quando você assumiu a liderança na corporação que você trabalha, como os homens te olharam lá? Completando a pergunta dela, né?
Eu sempre me senti muito bem nessa posição, né, de liderança. Eu sempre fui aceita. E eu também não fico olhando e também entrevistando essas mulheres, eu percebi que você não tem que ficar olhando para aquelas pessoas que te recriminam, e sim para aquelas que te apoiam, né? Que aí você consegue ir em frente. Então, a minha recomendação é justamente isso. O preconceito existe. Pessoas que vão te olhar de uma forma diferente estão aí, sempre vão estar, espero que isso cada vez menos, mas para você ficar de olho em quem está te apoiando e quem está abrindo as portas para você, mesmo que seja uma pessoa dentre 10, mas que você procure esse apoio.
O grande perigo do sucesso das mulheres, né, empreendedoras, é de que elas acabam vencendo com o modelo masculino, esquecendo o seu lado feminino.
Excelente ponto, e esse é o propósito do livro também, porque a questão que eu quero trazer com esse livro não é apenas a mulher se adaptar ao ambiente masculino, e que muitas vezes isso acontece, já me vi várias vezes usando, não, olha essa bola dividida, e eu nunca joguei futebol na minha vida, então por que que eu uso essa expressão, que não é nada feminina, mas é para a mulher, de fato, ter mais mulheres na gestão, para que um novo modelo de gestão e de liderança seja estabelecido, né? E eu acho que isso é fundamental, seja no poder público, no setor social ou privado. É esse olhar mais complementar do homem e da mulher. Porque também quando é uma liderança só com um estilo feminino, ela não vai ser completa, né?
Aconteceu com você isso, Valentina? Você acabou se vendo com algumas frases que os homens falam normalmente no dia a dia. E aí, quando você toma consciência disso, como que você procede? Você fala, deixa eu dar um passo para trás, eu quero poder no universo masculino, mas sendo feminina, ou você foi para frente?
Eu acho que existe um processo nessa que o Cris estava falando, é desaprender, né? A gente inconscientemente, de uma forma super automática, repete, fala e se posiciona, porque fomos criadas, né? Fomos criadas também dentro de um sistema super patriarcal, então é normal a gente também ter esse tipo de posicionamentos. Mas quando você desaprende, você entende por que é utilizada aquela frase, aquele comportamento, você não tem uma voz ativa dentro da mesa de reuniões. Quando você entende esse tipo de preconceitos, né, você começa uma luta, que eu sinto que chega a ser uma coisa pessoal e que leva a gente a se colaborar muito entre mulheres, você cuida muito. A você está uma mesa de reunião e você fala, oh, espera aí que ela estava falando, você acabou de falar o que ela falou, esse tipo de coisa de termos como mulheres cuidado entre nós mesmas, da gente se cuidar, eu acho que é bem interessante também.
Muito bem, o Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2017, atingimos mais de 13 milhões de pessoas e mais de 215 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Sabia, Valentina, que na semana passada a Colômbia foi o 14º país?
Uau, que legal. Depois você me passa por hoje, a gente
muito
te
bem,
escuta
mas,
lá.
Não, no âmbito geral, é mais está no 24º, né, no mês. Mas a semana
fantástico.
Passada deu um pico e os seus conterrâneos começaram a curtir mais o Observatório do Terceiro Setor.
Ótimo, e a gente tem uma profunda admiração pelo Brasil, ainda sem a gente entrar em problemas políticos, públicos. O colombiano gosta muito do Brasil, tem ele como um referencial de superação e eu acho que você deve muito a isso, o trabalho social que vocês
têm. Que bom que esse contato dele seja através das nossas redes sociais,
excelente,
né, do Observatório.
Continua assim.
Muito bem, vamos para o intervalo e voltamos dentro do instante.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores, com umas até certo tempo fiquei. Para outras apenas um pouco me dei. Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida, casada carente, solteira feliz. Já tive donzela e até meretriz. Mulheres cabeça e desequilibradas, mulheres confusas de guerra e de paz, mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz.
Ao som de Martinho da Vila, iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, falando hoje sobre mulheres empreendedoras, com a autora do livro Cristiana Xavier de Brito e Valentina Colley de Medellín, do Cubo Social. O livro é Alfa, Mulher Alfa. Mais um pouco de Martinho.
Você não é mentira, você é verdade. É tudo que um dia eu sonhei pra mim. Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores, com umas até certo tempo.
Cristiana, a escolha foi sua, do Martinho da Vila. É difícil a gente imaginar uma mulher cantando os amores masculinos, né?
Não, mas eu acho que o amor é tudo, né, gente? Pode ser piegas essa frase, mas essa música tem um significado na minha vida, porque eu tenho pais maravilhosos, Augusto Paulo e a Ana Cristina. Esse livro eu fiz em dedicatória a eles e ao meu marido. E a minha mãe é uma mulher alfa, com certeza, e ela adora essa música, que fala das diversidades das mulheres e fala do amor. E o samba é brasileiro, né? E as mulheres alfa relatadas nesse livro também são, então...
Valentina, ela falando do livro que ela escreveu assim com tanto entusiasmo, existem muitas mulheres alfas no terceiro setor que ainda precisam ser identificadas pelo seu trabalho social.
Com certeza.
Esse é um dos objetivos do Observatório, trazer essas personagens que anônimas, né, que trabalham diariamente para a melhoria da qualidade de vida do brasileiro.
Com certeza, eu acho que agora também falando um pouquinho como psicóloga, né, essas características femininas, esses arquetipos, né, que o Jung, psicanalista, falava, são muito notórias no terceiro setor, né, quando a gente vê o cuidado, o amor próximo, de você criar esse senso de comunidade. Então, o terceiro setor, com certeza, tem muito dessas características femininas, né, que inclusive também existe no homem. E eu conheço assim, na jornada dentro do empreendedorismo social e terceiro setor, muitas mulheres que, ela, como falei, não são capa de revista, mas elas são completas protagonistas da vida deles, da vida dos filhos. Muitas mais que têm histórias fantásticas de superação pessoal, que tem o marido com problema de drogadição, alcoolismo, alcoólatra, e ela consegue todos os dias acordar, levar o filho para a escola. Então, eu sinto que esses referenciais, que muitas vezes não são valorizados para a nossa sociedade, são importantes a gente também levar para o mundo. Inclusive, o cubo social, ele cumpre também essa missão, Joel, da gente potencializar essas iniciativas sociais que hoje estão atuando na Latinoamérica, lideradas por homens ou por homens e mulheres, onde também, além de ter um empreendedor social que ele quer voar e transformar uma comunidade, tem por trás todo um time que cuida da operação. Então, nosso trabalho basicamente é potencializar essa estrutura, fazer que eles tenham processos, eficácia dentro dos processos de trabalho no dia a dia. Isso para a gente é fundamental, para a gente mudar esses referenciais sobre o que é uma ONG, o processo de trabalho de parcerias entre empresa e ONG.
É um trabalho fundamental isso, né?
Com
conscientização. Hoje nós vamos falar de cultura. O Frank Valverde não está presente nos nossos estúdios, mas ele está em trânsito em Brasília. Vamos lá, Frank, quais são as informações da cultura esta semana?
Falando em Cultura.
Olá, Joel. Olá, você que está em sintonia com o Observatório Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, dia 8 de março, vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher. E a nossa dica de cultura presta uma homenagem a uma mulher de 90 anos, a bailarina Angel Viana. O Itaú Cultural está com a ocupação Angel Viana. Ela é uma das principais bailarinas brasileiras, além de coreógrafa e pesquisadora do movimento. Essa exposição, vamos comprovar a sua importância materializada em vídeos, fotos e documentos, que sintetizam as suas 7 décadas dedicadas à sublime arte de dançar. E mais, mostram também que Angel Viana, aos 90 anos, permanece em plena atividade. Ocupação Angel Viana, no Itaú Cultural, Avenida Paulista, 149, próximo da estação Brigadeiro do Metrô, até dia 29 de abril. Entrada gratuita. Boa tarde a todos e a todas, e até a semana que vem, com mais um Falando em Cultura, aqui no Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem, tá aí o Frank Valverde, na semana que vem estará ao vivo aqui ao meu lado, falando de cultura, dando dicas e informações a respeito da cultura na nossa cidade. Eu agora quero falar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Ela continua e seu objetivo é promover o diálogo e a reflexão, criando um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral, minimizando esse clima de ódio e essa polarização que vivemos atualmente em nossa sociedade. nossa campanha continua. Direitos humanos são direitos de todos. Participe. Para participar é fácil. Basta compartilhar o banner da nossa campanha, que está em observatório3setor.org.br. Vamos continuar aqui com a nossa entrevista, com as nossas duas entrevistadas. Eu estava vendo aqui as mulheres que foram identificadas no livro Mulher Alfa. Mas antes disso, viu, eu vou fazer umas perguntas, enquanto eu dou uma olhadinha aqui. Eu vejo aqui, começou com a Ana Couto. Por que você escolheu a Ana Couto?
A Ana é uma empreendedora, ela tem um grupo de agências de comunicação, uma carioca. A Ana sempre foi muito guerreira, muito corajosa. Quando não existia empreendedorismo, muito menos feminino, ela já tinha o seu próprio negócio. Ela é uma referência para mim.
Eu vi aqui a Mara Gabrilli, que é deputada, ela tem problemas, né, de locomoção.
Sim, é tetraplégica.
É tetraplégica. E ela encara essa luta da mulher, né, contra o estigma da mulher, e ainda mais com as pessoas
com
cadeirantes.
Deficientes, né? Então, a Mara também é outro exemplo que veio logo que eu resolvi fazer esse livro, ela me veio à cabeça, porque realmente o poder de mobilização dela é enorme, né? Ela é deputada federal pelo Estado de São Paulo e ela luta aí pelos direitos, né, dos PCDs, né, as pessoas com deficiência. Eficiência, e já conquistou, assim, se vocês entrarem na página dela, assim, você vê todas as conquistas que ela teve, é um enorme orgulho que ela tenha aceitado estar no livro, é um exemplo para as mulheres, para os homens, dessa mobilização. E também, você estava falando de violência, paz, né? A Valéria Scarance,
que é da nossa campanha.
Então, a Valéria Scarance, que é promotora de justiça do estado aqui de São Paulo, ela lançou um estudo, ela trabalha, né, a violência contra as mulheres, né, para melhorar esse ambiente, e ela lançou um estudo essa semana de 400 casos, né, contra as mulheres, e a gente fica entrevistando a Valéria. A gente fica impressionado a quantidade de violência ainda que a mulher sofre.
Você sabe que existem muitas mulheres no Ministério Público, Estadual e Federal, que fazem esse trabalho em relação à mulher e mulheres de outras atividades que você enumerou aqui, escolheu para registrar o depoimento. Como é que foi esse critério da escolha?
Foi difícil. Na verdade, assim, eu queria muito que fossem mulheres comuns, que não fossem heroínas ou capas de revista. Nada, as mulheres que aparecem nas capas de revista são admiráveis também. Mas eu queria que a mulher que lesse, o homem que lesse esse livro, visse que não é preciso de superpoderes para ser bem-sucedido. Então, assim, eu fui buscando e eu queria uma representação da sociedade, remetendo aí a sua pergunta, né, como é essa sociedade. Eu queria tirar um pouquinho de cada setor da sociedade para mostrar que existe essa liderança feminina, né, no setor público, privado ou social. E aí eu trouxe dois exemplos de cada, né, mais, na verdade são três exemplos de cada um desses setores. Então, assim, é trazer de fato que a mulher pode estar, como a pergunta que você fez anteriormente, pode estar em qualquer lugar da sociedade, tem essas mulheres alfa, elas precisam ter coragem de se mostrar e ter...
Terminou o livro, aí você fala, esqueci aquela, podia colher aquele depoimento. Você sentiu que ele está completo ou falta alguma coisa?
Não, então, eu acho que completo não, com certeza. Eu estou criando as plataformas sociais para que elas sejam também cada vez mais interativas e que novos exemplos de mulheres entrem nessa lista. Por exemplo, a Ana Fontes, que é da Rede Mulheres Empreendedoras, ela tem 300 mil mulheres nessa rede. Eu não preciso dizer que várias delas devem ser muito bem-sucedidas e aí são exemplos também.
Muito bem, eu tenho um minuto para terminar esse bloco. Mais uma informação, acompanhe nosso programa de TV às quartas-feiras à meia-noite nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Curta a página do Observatório Terceiro Setor no Facebook e também... Curta também o nosso banner, que é a campanha que você se referiu, que é a campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos com o último bloco do Observatório do Terceiro Setor.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendance Media.
So amazing how this world was made. I wonder if that is a woman. The gift of life that stands me to this day. I give it up for the woman. She's the constant wind that fills my sail, oh, that woman.
Nesse último bloco do Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania, você está ouvindo o Sheng, Sprang of Woman, que é uma música que o cantor fez em 2002 em homenagem às mulheres. Tão incrível como esse mundo foi feito, eu me pergunto, se Deus é uma mulher, o dom da vida surpreende-me este dia, dou-lhe até para a mulher. Ela é o vento constante que enche a minha vela. Oh, essa mulher, com seu sorriso e seu estilo, ela vai proteger como uma criança. Essa é uma mulher. Ela vai colocar um sorriso no rosto e levá-lo para aquele lugar maior. Então não se subestime. Força de uma mulher, a força de uma mulher. É o que o Sheng está cantando nesse instante. Muito bem. Agora vamos começar com as perguntas dos nossos ouvintes. Aliás, a gente já fez a primeira no primeiro bloco, uma vamos continuar agora. Valentina, o Fernando Silva do Jabaquara quer saber um pouco mais de como funciona o trabalho do Cubo Social.
Que legal, obrigada.
Quando o apresentador não pergunta, os ouvintes não perguntam.
Me conta.
O que é o Cubo Social?
Bom, o Cubo Social é uma organização também social sem fins lucrativos, uma ONG. A gente está constituído tanto na Colômbia como aqui no Brasil. E como a gente trabalha? A gente faz uma análise bem criteriosa de cada ONG, de cada organização social, com base em três fontes. A primeira, o perfil da liderança, entender quem é o líder ou a líder, né, Cris, que está na frente desse projeto social, entender as características da personalidade que ele tem, o sonho, a visão do futuro e da transformação social que ele tem. A segunda fonte que a gente analisa é a cultura organizacional, entender os valores compartilhados pelo time daquela ONG, entender quais são as principais dores, alegrias. Depois de a gente fazer essa análise, a gente analisa também o contexto da atuação. Então, entender muito bem quais são as problemáticas daquela comunidade, se a ONG está fazendo uma leitura correta ou completa ou parcial dessa problemática, como ela atinge ou trabalha com eles. Após a gente ter essa fotografia...
Esse diagnóstico,
falar,
né?
Exatamente, esse diagnóstico da ONG, a gente tem um leque de possibilidades de prática de gestão organizacional que tem funcionado, que, na verdade, elas vêm a partir da minha tese de doutorado e que fez toda uma análise de todos os diferentes contextos latino-americanos, especialmente Brasil e da Colômbia, e quais práticas de gestão fazem mais sentido em ONGs e que já tem funcionado em projetos que eu pessoalmente trabalhei ou que outras pessoas que também agregaram para o modelo de referência do Cubo. Então, com base nesse modelo de referência de práticas, a gente leva para dentro da ONG essa implementação.
Funciona uma equipe multidisciplinar?
Exatamente. Temos desde um arquiteto de software da Poli, na verdade, engenheiro, bem, que ele, o cara hard, eu que sou psicóloga de formação e tenho empreendedores, empresários que são mentores do projeto, a gente tem um time bem diverso.
Mais bastante. Mulheres que homens?
Mais mulheres que homens. Com certeza.
No observatório, inevitável, elas estão tomando conta de tudo.
E com muita vontade de transformar, de mudar esses referenciais dentro das comunidades, do jovem da periferia, da comunidade, entender que existem mulheres fortes, como essas que a Cris investigou, pesquisou, e não só aqueles referenciais tradicionais, que você encontra em comunidade. Então a gente precisa fortalecer essa parte.
É num ambiente opressivo que a pessoa se revela, né? Eu acho que as mulheres estão crescendo exatamente por causa disso, né?
Exatamente.
A panela de pressão ficou tão fechada que agora elas estão se revelando nas várias áreas do saber, né? O Manuel Alves, de Arthur Alvim, ele quer saber, Cristiana, o que é uma mulher alfa?
Uma mulher alfa é uma mulher líder. Alfa quer dizer, né, a liderança. E a mulher alfa é uma mulher que sim que assumiu uma posição de liderança, mas que seja complementar a liderança masculina também. Ela é uma mulher que quer ir atrás dos seus sonhos, ela quer sonhar e quer ir atrás dos seus sonhos. É uma mulher que tem coragem de fazer as mudanças e alcançar seus objetivos e mobilizar outros, e não ter somente o seu desenvolvimento, mas o desenvolvimento também da sociedade em geral.
Muito bem. A Sandra Ranzini, da Liberdade. Ô, Valentina, você tem alguma recomendação para uma mulher começar um empreendimento e enfrentar o machismo?
Olha, que pergunta interessante. Eu gostaria muito de falar com ela. Eu acho que...
É a Sandra Ranzini, lá da Liberdade. Obrigado, Sandra, pela pergunta.
Obrigada, Sandra. Tem muito a ver com a fala que a gente está tendo aqui de ter todo um processo de autoconhecimento, de você entender muito bem o que você quer, qual o tipo de transformação que você quer fazer no mundo, o legado que você quer deixar. Depois de você fazer essa análise, eu acho que vai ficar tudo mais fácil. Você vai conseguir entender melhor o caminho. Mas o machismo, eu acho que se importar o nível, a esfera de trabalho, ele continua existindo, infelizmente, né, Cris? Então, temos mulheres líderes que já têm certo poder dentro de grandes corporações, como a Cris estava falando, que ainda tem essa questão de preconceito no dia a dia do trabalho, como pessoas como a Sandra, que está começando e que também tem certas dificuldades, mas... Eu me coloco super à disposição para a gente tomar um café e ver qual o melhor caminho para você, porque eu acho que o principal erro que nós, pesquisadores e pessoas que está trabalhando com empreendedorismo social, temos, às vezes, caímos no erro de generalizar tudo, achar que tudo é igual, e não é. Todo mundo, cada pessoa, cada empreendedorismo social, cada organização social é um mundo, é uma cultura organizacional que a gente deve respeitar e entender muito bem.
Levando em consideração o contexto, né, de onde esse empreendedorismo vai ser realizado, certo. Existe alguma fórmula, assim, que nós podemos considerar que é uma forma que a gente falaria como dica, né, para as mulheres que querem empreender?
Eu não acho que não existe fórmula, Joel. Eu acho que receita pronta a gente não vai achar nunca. Existem sim muitas práticas, muitos programas, tanto de gestão como de liderança, que ela pode acompanhar, mas o caminho é a pessoa que ela construi, é a nossa identidade. E eu acredito que a nossa identidade como empreendedores sociais é uma coisa que você construi no dia a dia. Então, se trata disso, dela se autoconhecer, entender quais são realmente essa ambição, no sentido muito positivo da palavra, que ela quer cumprir.
Muito bem. Mais uma pergunta aqui, da Luísa Munier, do Grajaú, que é a zona sul de São Paulo. Quando esse cenário da mulher no empreendedorismo começou a melhorar, hein, Cristiane?
Ah, eu acho que tem pouco tempo, não tenho esse dado exato, mas eu acho que a transformação, aí a Valentina pode me ajudar, mas eu acho que a transformação da mulher tem pouco tempo de empreendedorismo, quem sabe aí 2, 3 décadas, né? E pouco a pouco a mulher vai sobressaindo e mostrando que a sua forma de liderar, ela traz o bem não só para os negócios, também como para a sociedade. Eu acho que a mulher, volto a dizer, ela precisa ter a coragem de se mostrar como líder, sair do bastidor e mostrar que a sua forma de enxergar os negócios e desenvolvimento da sociedade é muito positiva.
Pegando na pergunta da Luísa Munier, eu quero, essa é uma questão minha para as duas. Quando vocês perceberam que esse cenário em relação às condições da mulher começou a mudar? Quando você fala, puxa, a coisa está mudando agora, né? Comecei a viver uma nova realidade, seja no ambiente do trabalho, no contexto familiar e na sociedade em geral.
Eu acho que a Joel, se a Valentina me permite falar antes, eu vejo muito com o advento da internet, né? A transparência, né, que a rede social traz, e esse fato das comunidades existirem independente da geografia, né? A gente pode estar na Colômbia, no Brasil, a gente pode ter objetivos em comum e colaborar para um desenvolvimento da sociedade. Então isso, se a gente olhar, tem 15 anos para cá, né? Sei lá, um pouco... menos de 20 anos. E nesse período foi o período que eu me foi o desenvolvimento da minha carreira, e eu vi de fato que no início eu me vestia de terno. Hoje em dia, como eu tô aqui com você, eu tô de vermelho, né, tô de batom forte, né, tô com o meu cabelo do jeito natural, como eu gosto.
Há 30 anos no trabalho era impensável isso.
Não era pensável, assim, impensável. E assim, as mulheres precisavam entrar nesse padrão masculino que você mencionou antes. E também, assim, remetendo um pouco ao machismo, a mulher também é machista, né? A gente também, essa transformação tem que partir das mulheres, porque no fim, elas que ajudam a educar os homens, né? Então, assim, é uma... não empurrar, né, toda essa transformação tem que vir do homem, não, tem que vir da mulher também. Então, recomendo, leiam o Mulher Alfa, Liderança que Inspira, o livro que eu vou lançar agora no dia 8 de março na Livraria Cultura aqui do Conjunto Nacional.
Fantástico. Só complementando a fala da Cris, logicamente, sim, eu concordo, tem a ver muito com a internet e rede social e como nos coloca a nós como indivíduos e as corporações em uma estrutura de vidro, né, onde todo mundo fica sabendo de tudo. Então, quando existem casos de preconceito contra a mulher, outro tipo de preconceitos, fica muito evidente, e isso muito atrelado à marca, né, quando a gente fala de empresa. Então, eu acho que também é uma necessidade da empresa proteger muito essa marca dela, ser uma marca que apoia a diversidade, que não tem preconceito, nem apoia o preconceito. Então, quando existem esses casos evidentes nas redes sociais de preconceito contra a mulher, a empresa precisa se posicionar em contra de. Então, eu acho que isso é um fator positivo das redes sociais, de você ficar exposto e cobrado pelo público e pelos clientes, né? Então, o consumidor daquela empresa, ela cobra certa transparência e certa inclusão social.
Muito bem. Então, no final do programa, foi um grande prazer recebê-las. Um minuto para cada uma fazer suas conclusões finais. Sempre lembrando que a grande transformação começa na própria mulher. É uma mulher que educa o homem, não é verdade? Valentina, foi um prazer recebê-la.
Obrigada, Joel.
De importante que gostaria de registrar nesse instante?
Que a gente está mudando. Eu acho que para todo mundo é evidente, mas quando você entende casos como da Cris, que foi pesquisar, ou da Valentina, que foi tentar mudar a realidade do terceiro setor latino-americano, você entende que existem outros referenciais quando se fala de mulher. Temos coragem, tem gente no mundo, somos muitos querendo fazer mudanças interessantes. Então, para as ouvintes, para as mulheres que estão hoje conosco, falar que tudo começa com uma ação. Você pensa que faz uma transformação, vai lá e faz, porque você não está sozinha. A gente tem toda uma rede de apoio por trás.
Para fechar, Cristiana, autora do livro Mulher Alfa, Liderança que Inspira, quem te inspirou a escrever esse livro?
As várias mulheres e os vários homens também que abriram caminhos aí para a minha carreira e para o meu desenvolvimento, né? Sem dúvida, a base familiar que eu tenho, isso é inspirador. Meu marido, Roberto, que sempre me apoiou e apoia incondicionalmente, ele que deu inclusive o nome ao livro. E eu acho assim, para mim, o recado que eu gostaria de deixar aqui para as mulheres que tenham essa coragem, que acreditem no seu potencial, né? Que as barreiras virão, mas elas podem ser vencidas se você tem um sonho, se você tem um desejo que quer alcançar. E aos homens, que abram os caminhos e que ajudem as mulheres, sejam suas filhas, sejam suas colegas de trabalho ou sua vizinha, enfim, eu acho que isso é importante. E eu gostaria de convidar você, Joel, que está aqui pertinho e todos os ouvintes para o lançamento do livro Mulher Alfa, Liderança que Inspira, da editora Letramento. O lançamento vai ser aqui na Livraria Cultura.
Na Livraria Cultura, que horas?
Vai ser a partir das 6 horas da tarde, tem o debate com as 10 mulheres que eu vou estar liderando. E depois, a partir das 7, os autógrafos. E será um prazer receber todos vocês.
Será um prazer ir também, viu? O Observatório Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de Cristiana Xavier de Brito, autora do livro Mulher Alfa, que traz histórias de mulheres que conseguiram cargos de liderança, que deverá ser lançado no dia 8 de março na Livraria Cultura, às 18 horas.
Aqui do Conjunto Nacional, Avenida Paulista, 2073.
Valentina Colli de Medellín, fundadora do projeto Cubo Social, que trabalha na cocriação de modelos de gestão simples e sustentáveis para organizações de interesse social latino-americanas. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Strength of a woman.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania.